Vamos dar continuidade à nossa reunião. Tem uma ordem de trabalho um pouco extensa, vamos tentar cumpri-la o mais rapidamente possível. O segundo ponto é o balanço da visita de trabalho à agricultura de Montanha Douro e a apreciação de próximas iniciativas da Comissão. Sobre o balanço eu não iria dizer muito, apenas dizer que todos os objetivos previstos no nosso programa foram inteiramente cumpridos. Julgo que a nossa iniciativa teve algum impacto na região, foi bem acolhida tanto pelos autarcas como pelos agricultores e suas organizações, e portanto acho que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de reunir informação, ver no concreto e na realidade o que se passava precisamente neste âmbito da agricultura de Montanha do Douro, e julgo que todos nós neste momento estamos em melhores condições para poder intervir nestas matérias e, portanto, eu reporto como positiva esta iniciativa da Comissão. Gostava, como é evidente, esta visita irá dar origem a um relatório que, logo esteja concluído, será colocado em consideração. Sobre próximas iniciativas da Comissão, eu gostava de vos sugerir o seguinte. Em primeiro lugar, muito brevemente, vemos o calendário das reuniões da Comissão, que tem aqui alguns constrangimentos. Portanto, a reunião do próximo dia 11 de maio não poderá realizar-se devido à visita papal. Temos aqui a alternativa, que é reunir na quarta-feira de manhã. Tudo está à consideração dos senhores deputados, o que pretendem fazer ou não. Vejam que depois já não dá para. Mas, portanto, a reunião ordinária não terá lugar. A próxima reunião da Comissão será no dia 18 de maio. Desta vez, eu pedi a vossa atenção, será às 15 horas, porque é uma audição regimental com o Sr. Ministro da Agricultura. Depois teremos reunião no dia 25 de maio. Reunião normal, às 17 horas, com uma ordem de trabalho que será recebida previamente. Depois, em junho, a reunião prevista para dia 1 de junho não se realizará devido às jornadas parlamentares do CDS-PP. Bem como... CDS-PP? Peço desculpa. No dia 7 de junho, são as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Portanto, nestas duas terças-feiras não haverá reuniões da Comissão. E no dia 15 de julho, no dia 15 de junho teremos a visita das pescas. Portanto, será 14 e 15. Portanto, a reunião ordinária dia 15 também não terá lugar. Eu vou recapitular rapidamente. Dia 11 de maio não há comissão. Dia 18 de maio temos audição do Sr. Ministro às 15 horas. Dia 25 de maio teremos reunião. Dia 1 de junho as jornadas parlamentares. Dia 7 de junho também haverá as jornadas parlamentares. E dia 15 de junho está incluído. Dia 15 de junho é que teríamos a reunião ordinária. Portanto, o dia 15 de junho estará incluído na visita ao setor das pescas, que será 14 e 15 de junho. Portanto, só teremos reunião na terça-feira seguinte. Que isso pronuncia sobre esta questão? Portanto, estamos a falar só de calendário. É isso? Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado, desespero.
Pois, relativamente a calendário, acrescentar duas questões. Uma que são relacionadas com atividades do Grupo de Trabalho de Pescas, mas para as quais, naturalmente, gostaríamos de ter a participação de todos os deputados da Comissão que quisessem associar-se a essas visitas, que é no dia 18 de maio, pelas 10 da manhã, uma visita ao IPIMAR, portanto, no dia da audição do Sr. Ministro, portanto, é às 10 e regressa às 12. No dia 25, vamos ter também às 11 uma audiência com a FUNG Pesca, portanto, também era para aqueles deputados da Comissão que se queiram associar, que são autoridades do Grupo de Trabalho, temos conhecimento. Eu também, relativamente à visita à Torneira da Pesca, em termos de calendário, sendo certo que temos conhecimento das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda e da CDU, sendo certo que me parece que da parte do PC não se irão realizar jornadas parlamentares até ao final da sessão legislativa, eu queria saber se da parte do CDS ou do Partido Socialista há alguma incompatibilidade relativamente à organização da visita à fileira da pesca para que não se esteja a avançar excessivamente e depois fiquemos todos com alguns contactos que fazemos e com expectativas que já estamos a criar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. para além daquela que o Sr. Douglas Pereira acabou de referir, portanto, no dia 18 de maio, visita ao IPMA de manhã, sabendo-se já, desde já que haverá depois audição do Sr. Ministro da tarde. Teremos a 14 e 15 de junho a visita ao Centro das Pescas e gostaríamos de propor que a audição sobre a PAC, que estava no nosso programa, mas que há também um requerimento nesse sentido, podemos discutir depois na hora de trabalhos, fosse a 21 de junho. E, portanto, estas seriam as iniciativas, todo o conjunto de iniciativas da Comissão até ao final da sessão, desta sessão legislativa. Como? Segunda-feira o quê? 21 de junho, sim, segunda-feira. Portanto, todas as outras visitas que estão previstas no nosso programa seriam para a sessão legislativa próxima. Conversa com o nosso gabinete técnico, colocámos a seguinte questão. Era se uma das visitas que está prevista pudesse ser realizada logo no início da segunda sessão legislativa, portanto, finais de setembro, princípios de outubro, ela poderia começar a ser preparada, de modo a que depois, logo na primeira reunião da comissão, no início da sessão legislativa, fizéssemos a discussão e a votação, e, portanto, pudesse de imediato ser pedida, solicitada, de autorização ao PAR. Portanto, acho que isto seria uma boa medida, um adiantamento de trabalho, sem compromisso no momento, obviamente, não podia deixar de ser assim, mas começar a haver algum trabalho, de elaboração do programa, de recolha de contatos, etc., de modo a que logo na primeira reunião de comissão pudéssemos desencadear o processo coletivo nessa primeira visita. Portanto, este é o calendário que vos queria sugerir. E dá-vos a palavra. Ótimo. Se não houver não questão nenhuma, confirma-se este calendário, será depois distribuído por e-mail a todas as senhoras e os senhores deputados. Vamos passar então ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. Faz favor, senhor deputado João Paulo. Eu agradecia que ligasse o microfone para ficar gravado e registar devidamente a sua voz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de saber se o balanço da visita é só exclusivo, Sr. Presidente, ou se pode ser extensivo aos deputados da Comissão.
Estimado Sr. Deputado, eu coloquei o tempo disponível para que os senhores deputados se inscrevessem e falassem, e só avancei para o outro ponto seguinte.
Então, peço desculpa porque vi que o Sr. Presidente fez aí uma referência, então iria ligar a forma como decorreu a visita que.
Mas o Sr. Deputado quer pronunciar sobre.
Queria.
Então tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Poderosa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só fazer duas ou três considerações de reflexão sobre a visita, porque me parece, sendo esta a minha experiência como deputado, e portanto podendo incorrer num erro, de haver aqui uma prática e uma tradição instalada, que de certa forma nós estávamos a seguir. Mas ainda assim eu gostaria de refletir sobre o conjunto das visitas que nós temos. Visitas muito importantes, muito significativas, corroboro com o Sr. Presidente que elas tiveram relevância e impacto regional onde tiveram lugar, portanto penso que isso que prestigia a Comissão e prestigia o trabalho desta Comissão Parlamentar. No entanto, gostaria de refletir aqui sobre o modelo que nós adotámos para essas visitas. Designadamente a intensidade delas, e, portanto, desse ponto de vista, nós tivemos até em algumas circunstâncias para repetirmos as reuniões que estavam a decorrer ao mesmo tempo, e também por aquilo que é a expectativa que cria nas pessoas, nos agentes económicos com quem nós interagimos e sobre os resultados das mesmas. É evidente que, por exemplo, vou dar um exemplo, uma reunião que eu acho que foi produtiva e que foi valorizadora do nosso trabalho, aquela reunião com a Comissão de Trabalhadores da Casa do Mundo, porque pudemos ouvir questões concretas, tomar notas e poder interagir ou intervir no sentido de este poder como eu ultrapassar. Mas aquele modelo de reuniões com convites de agricultores de plateia enorme, com grande prevalência das pessoas, onde cada um ali vai colocar os seus problemas, quer seja da agricultura, quer seja da sua visão do mundo, os problemas da carestia, o problema como à vida de todos nós. E depois os deputados dos partidos fazem, no fim, um comício sobre que o mal do mundo é do Ministério da Agricultura e do Ministro da Agricultura e dos secretários de Estado. E que depois, no fim, as pessoas se vão embora. Bom, fazendo uma reflexão sobre isso, eu acho que o meu trabalho como deputado ficava muito mais valorizado se eu tivesse a oportunidade de saber em concreto quais são os problemas que aquelas pessoas têm. O que é que eu posso intervir, ou que medidas, ou que ações eu posso tomar para melhorar em concreto os problemas específicos que aquelas pessoas apresentaram, e não, porque eu penso que há um sentimento de frustração para pessoas que se deslocam ali muitos e muitos quilómetros, dizem, falam um pouco de si, falam um pouco da sua visão do mundo, das suas perspectivas, mas depois levantam-se, vão-se embora e não levam nada. E eu penso que isso não é prestigiante do nosso trabalho parlamentar, da nossa atividade, e isso deixa aqui a conclusão e a mudança de todos estas minhas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Fenosa. Sr. Deputado Luís Capolas, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Propongo, adepto da opinião de que a visita vai completamente ser pelas liberdades que nos foi dado ser objeto de selectivos. Portanto, vai analisar diferenciadas as regiões do país, portanto, de forma que é sempre útil, nomeadamente os Estados que são décimos e não têm um contacto mais de perto com a realidade manifestada por criança, mesmo daquela agricultura que tem uma dimensão evidentemente mundial, porque eu também esqueci aquela visita ao Augusto Monte, porque realmente foi-nos dado a perceber uma realidade que ainda existe no nosso país e mais bem, muitas vezes os instrumentos do mercado agrícola não atendem suficientemente. Mas eu queria também, portanto, comungar, portanto, parte das concessões que temos com as pessoas, porque me parece que aquele modelo de plenários com agricultores, do ponto de vista institucional, talvez não seja o mais adequado. É sabido, portanto, que o Parlamento tem as suas competências legislativas e extensas do Governo, o Executivo compete ao Governo, tem os seus serviços centralizados, a quem compete, se mais, porque tem as instituições particulares do Governo. Não tendo nós, portanto, competências depois para dar sequência as perspectivas que são criadas pelos agricultores, eu penso que aquilo que numa primeira, portanto, apreciação pode ser positivo, prestigiante para a Assembleia, da proximidade com os agricultores, penso que num segundo momento pode resultar no contrário, porque nós não estamos em condições de dar sequência útil, suficientemente eficaz, portanto, essas instituições particulares que são expostas. Além de que, como disse do ponto de vista institucional, portanto, espectro exatamente este excesso de socialismo, portanto, eu penso, não gosto de respeitar tantas fronteiras, tanto de integração de cada norma, soberania, portanto, e essas questões particulares, portanto, devem ser deixadas para a atenção do Governo, sempre nós, portanto, naturalmente, chamar a atenção, portanto, perguntas que devem ser forte, na linha do que eu julgo já aqui, de medo do meu interior, eu defenderia, portanto, que as visitas nós, por exemplo, já se com as organizações agrícolas. Realmente, continuássemos a tomar conhecimento dessas realidades diferenciadas dos recintos às contas. Mas que, em termos depois da auscultação, privilegiássemos esse contato. Porque as organizações agrícolas, sob pena de estarmos também a desvalorizar, elas são as legítimas porta-vozes, portanto, dos seus associados. Quando estão presentes, querem ainda compreender o que é sentido do país. Elas poderão dar-nos, talvez, uma opinião e uma informação mais geral. Que é aquilo que nos interessa dos problemas, portanto, de cada região. É uma opinião que nós, no PSD, compartilhamos, é objeto da nossa análise. Naturalmente, que sendo partido da oposição, não devíamos ser os primeiros depois a reagir, digamos, este formato, mas também, portanto, entendemos que talvez fosse mais útil, de vários pontos de vista, portanto, que nós propusemos esse contato, essa organização dos organizações agrícolas e evitássemos estes plenários que, eu penso, no segundo momento, podem não resultar em favor do prestígio que nós temos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os Capolas, Sr. Deputado Abel Batista, do CDSP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também, em nome do CDS, gostaria de dizer algumas coisas relativamente à visita que fizemos. Eu acho que esta visita
nos nossos vizinhos. Mas eu acho que nós tivemos, e esta visita foi dobrada no sentido de fazermos uma visita à agricultura de montanha e à agricultura do Douro. E há aqui algumas coisas que eu não posso deixar, aliás, eu creio ter referido já isso diretamente com o Sr. Presidente em conversa, que efetivamente não prestigiaram a saída de uma comissão parlamentar. Quando nós vamos, o partido, quando vamos, o deputado ou dois, fazer uma visita, evidentemente essa visita poderá não ter muita repercussão na comunicação social, mas o facto de ser uma comissão parlamentar no Parlamento da Comissão ao ponto e não ter tido nenhum tipo de notícia na comunicação social nacional, eu acho que há alguma coisa que não está bem. Depois eu acho que nós temos feito uma visita ao Douro e não termos visitado uma parte substancial da economia do Douro, que são os produtores e engarrafadores do Douro, em termos empresariais, não precisamos de uma empresa do Douro. Eu acho que isso poderá ser mal interpretado no setor empresarial do Douro. Com, obviamente, esta crítica é uma autocrítica. Portanto, Sr. Presidente, não estou a criticar ninguém em particular, estou a fazer uma autocrítica, eu acho que vale a pena fazermos esse balanço. Mas nós temos que necessariamente confrontar todas as realidades existentes e acho que a agricultura deve também propiciar casos de sucesso empresariais, casos de sucesso cooperativos, casos de sucesso associativos, casos de microempresas que evidentemente estão no terreno, casos de desenvolvimento rural, esteira daquilo que é o desenvolvimento social, menos o desenvolvimento económico, às vezes. Mas acho que nós devíamos fazer isso, devíamos pensar isso, de forma que até tivéssemos confrontação e paradoxos diferentes naquilo que são realidades da agricultura, do desenvolvimento rural, em diferentes atividades. E eu acho que deveríamos, evidentemente, repensar nas nossas próximas visitas esse tipo de situações. E, evidentemente, eu acho que a questão é nós amanhã podermos colocar-nos, desculpe, de um jeito para sermos criticados lá fora por termos feito visitas a determinadas áreas, a determinados setores, a determinados eixos de desenvolvimento, que depois deixamos ficar fora de realidades diferentes. Eu acho que numa comissão parlamentar tem que fazer sentido toda a pluralidade da economia do terreno. Eu acho que nós aqui tivemos alguma. Pelo menos acho que aqui os candidatos temos aqui algumas falhas que eu acho que devem implementar em próximas visitas, até por isso terem mais atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Calma, aqui, Sr. Deputado, a Rita Calvário. Vamos seguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por também dar algumas notas. Em primeiro lugar, lembrar que este sítio, definido nesta comissão e todos nós, e cada grupo parlamentar tem a oportunidade de dar sugestões e de elaborar esse mesmo programa. Obviamente que estas notas servem para reflexão nas visitas futuras. Em segundo lugar, evidentemente, tentar em dois dias abordar toda uma realidade económica e social de duas regiões tão vastas e tão complexas é extremamente complicado e há que fazer algumas opções. A mim parece que as opções que foram feitas foram muito importantes e úteis para termos uma percepção in loco no terreno sobre a diversidade dessa mesma realidade. Visitámos empresas agrícolas de sucesso, visitámos também empresas com dificuldades e tivemos a oportunidade de reunir com as associações representativas dos produtores e da economia local e também de ouvir aquilo que são as dificuldades ou os problemas dos produtores individuais, como nos parece também muito interessante de termos uma percepção vasta dessa mesma realidade. Aliás, o que nós fizemos foi formatos de audiência parlamentar, como fazemos aqui, mas deslocando esta comissão aos locais. Se nós nesta comissão também ouvimos grupos de agricultores, que não são necessariamente, e não só associações ou cooperativas que os representam, parece que faz todo o sentido, quando nos deslocamos aos sítios, também possamos ouvir esses mesmos grupos de agricultores. Aliás, parece-me que esta diversidade de presenças e intervenções enriqueceu bastante a visita. dar muita informação. Depois, obviamente, compete a cada grupo parlamentar, com as informações que tem, tomar as iniciativas correspondentes. E aí é que se colocam as expectativas criadas. E a responsabilidade que temos é, enquanto deputados e membros de grupos parlamentares, intervir nesse sentido e não propriamente a Comissão em conjunto tomar iniciativas conjuntas para responder a algumas das questões que aí foram colocadas. Eu aprendi imenso com esta visita, foi extremamente útil para mim, para o Bloco de Esquerda, julgo que foi um conjunto de informações e percepção de uma realidade económica e social que é muito importante para a nossa atividade, tanto enquanto grupo parlamentar como enquanto membros desta Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Bem, nós teremos a oportunidade, quando voltarmos a discutir a próxima visita, de afinarmos o modelo. Não me compete agora estar a valorizar ou não esse modelo. O que me interessa, enquanto Presidente da Comissão, é saber se cumprimos estritamente aquilo que estava previsto no programa, e acho que nesse ponto de vista foi absolutamente cumprido, e como é, acho que é consensual, foram alcançados todos os objetivos. É evidente que já na visita de leite tivemos esse tipo de problemas, que é quando a Comissão se desloca, nunca consegue abarcar todo o universo do setor económico que vamos visitar, mas isso, eu acho que temos que assumir essa realidade. Compreendo a questão que o Sr. Deputado Abel Batista colocou, que da outra vez o Sr. Deputado Lúcio Ferreira colocou, que cada um de nós certamente terá tido pena de não ter ido aqui e ali e acolá. Mas eu acho que essa é uma inevitabilidade que nós vamos ter que saber escolher. Aqui é uma questão de opção, é ver quais são, de facto, dentro do setor que nós vamos visitar, quais são as organizações que são prioritárias serem ouvidas. Mas, portanto, acho que temos oportunidade de, em próxima reunião, voltarmos a esta questão quando discutirmos a próxima visita. Ah, peço desculpa, não tinha reparado. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Duas notas apenas, e uma tem a ver exatamente com isso, relativamente à próxima visita. Foram enviados mails a todos os grupos parlamentares para darem as suas sugestões. De qualquer forma, gostava de deixar já aqui aquilo que é o modelo da visita, para que se houvesse alguma coisa a alterar, que seja alterada rapidamente e que, pronto, já foi discutida em sede de grupo de trabalho e que tem a ver ida domingo à noite, ida domingo para dormirmos em princípio na zona do Olhão, começarmos o dia com uma visita a uma aquacultura de referência na zona do Algarve, depois visitar a estação aquícola do IPIMAR e fazermos uma reunião nas instalações do IPIMAR com armadores, sindicatos, aquacultores, portanto um momento de contacto. Depois almoçaríamos e demos um convite para isso da Câmara de Olhão. Depois visitaríamos a Universidade do Algarve por volta das 15 horas com essencialmente as questões relacionadas com a Biologia Marinha. E iríamos a seguir ao Porto da Quarteira, portanto no Conselho do UEC existem algumas questões concretas relacionadas com o funcionamento do próprio Porto, portanto articularíamos isso com o IPTM. A ideia é irmos dormir o mais acima possível, para na terça de manhã assistirmos ao desembarque do arrasto costeiro, do arrasto seco em Sines, portanto em articulação com a Associação da Costa Vicentina, que é a única representante, pronto, e podemos também na altura falarmos quer com armadores, quer com sindicatos, e terminaríamos da parte da tarde com uma visita à Sesimbra, pronto, através de um programa que pedimos que nos fosse indicado pelo artesanal, pela pesca, pela organização de produtores. Se alguém entender que há alguma coisa de substancial a alterar nisto, pedia que nos chegasse com toda a urgência, porque eu também percebi nesta visita que os pedidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República têm que ser feitos com muita antecedência, porque estamos até à última hora à espera de ter o ok para arrancarmos. Eu não tinha transmitido ainda ao Sr. Presidente esta sugestão, mas, pronto, atendendo também à urgência que demonstrou em que isso fosse para a frente, e pronto, e não vamos, na realidade vamos ao Olhão, já vamos ter um observatório de aquicultura em Olhão, e o Sr. Ministro até escolheu o início do próximo mês para o Algarve, antecipou-se à Comissão, provavelmente falo bem, faz na sua atividade política de lá antes de nós, mas não é por isso que não vamos deixar de assumir as opções que temos que assumir. Uma última nota, eu penso que ficou pendente da última reunião que tivemos, a conclusão do relatório à fileira do leite, penso que não terá sido ainda distribuído. Portanto, eram só essas duas notas.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Branco. Nós faremos chegar a todos os deputados esse programa. De facto, eu acho que temos que agilizar o mais rapidamente possível o pedido de autorização ao PAR para executarmos esse programa, que me parece, no essencial, correto e interessante. Eu queria dizer que, só a propósito de algumas intervenções, Srs. Deputados, que talvez fosse bom, em breve, fazer chegar recortes da imprensa regional sobre a nossa visita, a última visita, que nos parece que foi muito prestigiante desta Comissão e da Assembleia da República. Aliás, eu tive a oportunidade, na última conferência de presidentes, de transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia da República o que se passou, no essencial, nesta visita. Ele ficou extremamente agradado e até fez um comentário dizendo que a nossa Comissão não é muito produtiva em termos legislativos, mas é muito ativa. E isso é bastante bom. E, portanto, eu acho que, aliás, conforme todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de constatar in loco, tanto os autarcas como as organizações de produtores, na Casa do Douro, individualmente, todos se referiram a esta deslocação da Assembleia da República ao local como sendo um fator de grande importância e de grande prestígio para a Assembleia da República. Bem, vamos passar então à frente. Sobre o terceiro ponto da ordem de trabalhos, é sobre a nomeação do relator do projeto de lei número 210/11, segundo a alteração ao decreto de lei número 214/2008, 10 de novembro, de modo a prorrogar os prazos de classificação e regularização das explorações pecuárias no âmbito do regime de exercício da atividade pecuária e suspensão de taxas, é uma iniciativa do CDS-PP. Segundo a informação que eu tenho, caberá ao Partido Socialista nomear um relator para este projeto de lei, portanto agradecia que o Sr. Deputado fizesse chegar, logo possível, a informação sobre essa questão.
Sim, Sr. Presidente. Nós Miguel indicamos Freire. Para este, como relator deste projeto de lei, a Sra. Deputada Maria Lourdes Ruivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Então fica já nomeada para relator a Sra. Deputada Maria de Lourdes Ruivo. Alguma questão que os Srs. Deputados queiram levantar sobre isto? Muito bem, então passamos. Sr. Deputado Isabel Coutinho, faz favor.
Se me permite, desculpe só a interrupção. É só uma questão prática. Se fosse possível, se acontece noutras comissões, quando está, portanto, distribuição do relatório, já pôr à frente a quem compete. Só por uma questão de... antecipadamente os grupos podem, por acaso agora aconteceu, mas podem coordenar e já apresentar na própria reunião antecipa-se trabalho. É uma questão meramente formal.
Agradeço a sugestão, Sr. Deputado, que será certamente seguida em próximas ordens de trabalho. Ponto 4, distribuição do projeto de resolução número 108/11, que recomenda ao Governo que simplifique, agilize e apoie as explorações pecuárias quanto ao regime de exercício da atividade pecuária, é uma iniciativa legislativa do CDS-PP. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta matéria, está distribuída. Passamos à frente.
A quem é que está distribuída?
Não, é distribuído, não precisa de relator. É distribuído, a iniciativa por todos. Ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição número 535/10/4ª sessão legislativa, denominada a peticionária, contesta o facto de não poder construir num terreno de que é proprietária. O relator é o Sr. Deputado António Gameiro, não está presente. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, eu tinha a ideia que teria havido uma segunda versão do relatório final. Pelos vistos não há, portanto é o... Há?
Possivelmente na impressão.
obrigado. Então, apreciaremos esta questão mais à frente. Passamos ao ponto 6, nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2008. Cabe ao PSD a nomeação de um relator. Não sei se apresentarão em breve algum dos seus prazos que é pronunciado sobre esta matéria. Passamos então à frente. Ficamos a aguardar então a nomeação por parte do Grupo Parlamentar do PSD do relator para o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2008. Sétimo ponto, ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando uma audição ao Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca sobre a situação difícil da Casa do Douro. Sra. Deputada Rita Calvário, para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Julgo que todos os meus deputados conhecerão a situação da Casa do Douro. Aliás, foi uma das visitas que fizemos no âmbito desta comissão. Como sabem, a Casa do Douro já é uma instituição bastante antiga e é uma associação de caráter público que se encontra neste momento numa situação financeira muito difícil, o que está a colocar inclusive em causa o pagamento de salários e que se encontram também já numa situação bastante complicada. Em 2009, a Assembleia da República aprovou vários projetos de resolução que recomendavam ao Governo a tomada de iniciativas para resolver estes problemas, nomeadamente um plano de saneamento financeiro, mas também o esclarecimento sobre as competências da Casa do Douro e do IVDP. Sabemos que no final de 2009, em dezembro de 2009, foi constituído um grupo de trabalho pelo Ministério da Agricultura para responder à situação Casa do Douro. Até o momento ainda não existem resultados visíveis desse grupo de trabalho. O objetivo desta audição ao Sr. Ministro da Agricultura é precisamente saber o que é que está em cima da mesa a nível deste grupo de trabalho e também que soluções e medidas é que estão a ser tomadas para resolver a difícil situação financeira desta instituição, que desempenha um papel bastante importante e também como resolver com urgência a situação de não pagamento de salários há mais de 6 meses a cerca de 70 funcionários. E, portanto, é para abordar todo este conjunto de questões que o Bloco de Esquerda solicita a audição do Sr. Ministro da Agricultura. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu li só a parte resolutiva do requerimento. O Bloco de Esquerda requer a audição do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, na 7ª Comissão, para prestar esclarecimentos sobre a situação difícil da Casa do Douro, os resultados do grupo de trabalho e quais as respostas urgentes para encontrar uma solução para os salários em atraso dos trabalhadores desta instituição. Gostava também de chamar a atenção da Sra. Deputada que nós temos uma audição prevista com o Sr. Ministro no dia 18 de maio. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Bom, Sr. Presidente, sobre este requerimento do Bloco de Esquerda, o que nós queremos dizer é o seguinte. É evidente que nesta altura está a decorrer uma negociação. E estando a decorrer uma negociação, não se afigura conveniente, do nosso ponto de vista, qualquer audição sobre este assunto. Nem mesmo qualquer declaração do Sr. Ministro da Agricultura sobre esta matéria muito delicada. E, portanto, nós achamos que este não é um momento para se fazer um pedido de audição também julgamos que a questão dos trabalhadores, que é uma questão que nos preocupa, não deve ser isolada do todo da negociação. Portanto, nós tínhamos uma sugestão a propor à Comissão, que era não propormos nesta altura nenhuma audição. Isto até porque nós temos a certeza que haverá uma oportunidade para fazer a audição ao Sr. Ministro relativamente a esta questão. E aquilo que sugeríamos era que o Sr. Presidente da Comissão fizesse neste momento uma carta ao Sr. Ministro da Agricultura, no
sentido de lhe pedir um ponto de situação sobre a matéria. Isto é, não havendo agora oportunidade para ter uma audição, o que havia era oportunidade do Sr. Ministro dizer o que é que foi o percurso da negociação até aqui e qual é, digamos, o ponto de situação neste momento em concreto. Estamos aqui, estamos a 10 dias de resolver o problema, estamos a 10 anos. É evidente que esta Comissão deve saber isso. Isto é, nós achamos que também estamos do lado daqueles que acham que neste momento nós queremos saber qual é o horizonte de negociação que temos. E eu isso parece-me razoável. Nós temos um ponto de situação daquilo que é a negociação. Estarmos nesta altura a avançar uma audição parece-nos de facto pouco conveniente e não me parece que esta seja a altura para o Sr. Ministro fazer uma declaração sobre esta matéria enquanto não houver um desfecho relativamente a esta questão. Era esta a nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. O Sr. Deputado Rita Calvário está bem escrita, mas estava a palavra aos restantes grupos parlamentares, mas o Sr. Deputado falaria na segunda volta. O Sr. Deputado Galvão tem esta presidência.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar, fazer aqui duas questões. Uma delas é exatamente. Uma vez que levanta a questão de que há um grupo de trabalho e há uma situação de negociação entre o Ministério e a Casa do Douro, se tem por acaso alguma informação, uma força privilegiada, se por acaso tem alguma informação que nos possa ter, para quando é que está previsto esta situação, se o Ministério tem previsto alguma conclusão destas negociações para o governo? Isto fará algum sentido? Na minha nossa perspectiva, faz sentido ouvirmos o Ministro, mas faz sentido se ouvi-lo, se ele tiver alguma informação útil para nos dar. Se marcarmos uma audição com o Sr. Ministro para falar sobre um determinado tema, ele tiver que dizer que eu não posso falar sobre isto na fase de negociação, não me parece que seja muito útil essa matéria. Acrescentando mais uma questão, que é aquilo que o Sr. Presidente dizia há bocadinho, é que o Sr. Ministro virá cá de hoje a 15 dias, claro, na traição. Essa era a questão que eu colocava ao Bloco de Esquerda, que é se. Uma vez que essa audição de hoje a 15 dias é uma audição sem agenda, portanto é totalmente aberta, qualquer um de nós poderá questionar sobre isto, sobre qualquer matéria de interesse para nós, seja da competência do Ministério da Agricultura ou Pescas, se não é possível poder ser nessa altura. Porque, mais a mais, há aqui um conjunto de datas que vai ser difícil compatibilizar, já foi anunciado há dois. Há já dois grupos parlamentares que têm agendado jornadas parlamentares para o dia que nós reunimos. E evidentemente isso causa também que há alguma dificuldade com este agendamento e nós teríamos que ter aqui também a reforma. E esta questão, se é possível fazer esta, colocar as questões que cada um entender relativamente a esta matéria no dia 28, e se o Partido Socialista tem alguma informação que nos possa dar, se já há alguma data prevista para o final das negociações do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Relativamente à informação, nós não temos nenhuma informação privilegiada. Nós queríamos acrescentar relativamente à pergunta que o Sr. Deputado Galatista nos fez, é que nós julgamos que essa carta deve ter caráter de urgência, isto é, deve ser colocada ao Sr. Ministro pedindo que haja uma resposta com caráter de urgência relativamente a essa questão, para nós sabermos se o quadro daquilo que é, digamos, o calendário que aqui foi referido pelo deputado Abel Batista, isto é, na próxima audição ordinária da Comissão, o assunto pode ser tratado, e, portanto, creio que vale a pena pedir um esclarecimento ao Sr. Ministro relativamente a esta questão. Creio que é estarmos a forçar uma situação desnecessária e que nos parece inconveniente, nesta altura, estarmos a pedir uma audição ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Galfeiro. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito brevemente sobre o assunto, para compreendendo que os pressupostos razoáveis implementados este momento, do ponto de vista prático, todos estamos de acordo na sua eficácia, mas é muito difícil conseguir ter cá o ministro antes da dia 6 da ministra dos Direitos Fundamentais. Também me parece, complementar que penso que a pressão que faz, está de facto um processo de negociação que deve ter provavelmente algum certo ambas as partes, embora seja uma competência constitucional, a Assembleia Secretária, digamos, dessas
fase de portanto, para ser importante, nós próprios viemos tomar essa decisão de ir ao estabelecimento ao governo. São matérias concretas que nos preocuparam bastante, desde logo os salários e atrasos. Pareceu evidente uma grande dificuldade de entrar e responder, pelo menos com alguma razoabilidade, àquele facto. Mas, portanto, vamos fazer o instrumento parlamentar que está disponível para os parlamentares e que poderíamos fazer. Parece-me, talvez, que o Bloco de Esquerda, não sei se o deputado Henrique Calvário não faz a mesma apreciação, é difícil conseguir que o ministro Cavanha antes de todos os deputados ainda não. Nós temos, provavelmente, um tema. O parlamentar está limitado do ponto de vista daquilo que sejam as questões a suscitar ao governo, portanto, acompanhamos desse ponto de vista alguma prudência que a matéria deve ter, até porque também nos foi transmitida pelos responsáveis da Casa do Douro e a propósito do governo, dentro daquilo que é público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Sr. Deputado Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como já foi referido, a Assembleia da República compete fiscalizar a atividade do governo. E é neste sentido que o Bloco de Esquerda pede esclarecimentos ao Sr. Ministro, solicitando a sua vinda a esta comissão. Precisamente para saber qual é que tem sido o percurso deste grupo de trabalho e também para nos esclarecer sobre qual o ponto de situação. Uma vez que em termos de calendário reconheço que há alguma dificuldade, aquilo que eu propunha era que no dia 18 de maio, que é uma vinda ordinária ao Sr. Ministro, seja incluído um ponto específico sobre a Casa do Douro, que se informe o Sr. Ministro sobre este ponto, e é a proposta que faço. É, portanto, tentar conciliar nesta audição ordinária, incluindo um ponto, dando-lhes informação ao Ministro sobre o mesmo, a respeito àquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda neste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Eu julgo que é possível nós conseguirmos um consenso relativamente a esta matéria, juntando as propostas do Sr. Deputado Miguel Freitas, as preocupações do CDS e do PSD e agora esta última sugestão do Sr. Deputado Rita Calvário, que é de facto projetarmos a preocupação, parece que é consensual, da Comissão relativamente ao que se passa na Casa do Douro, para a audição do dia 18. Eventualmente com o envio de uma carta, manifestando essa preocupação ao Sr. Ministro e, portanto, ele está já preparado no dia 18 e a Comissão irá questioná-lo sobre esta matéria. Parece-me que talvez seja uma solução para estas questões.
Sr. Deputado, só não é, só a minha opinião, só não é possível exatamente os termos que o Sr. Deputado propôs, uma vez que será argumental, nós não podemos incluir ponto na audição sobre a questão do caso do Dr.
Mas eu acho que nós podemos manifestar essa preocupação. Só acho
que ele venha preparado, naturalmente, claro, para responder essa matéria.
Está bem? Fica então consensualizada esta ideia, dando seguimento à preocupação que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda manifestou sobre a Casa do Douro. O deputado percebeu o que é que se passou? Muito bem, muito obrigado. Vamos passar então ao ponto seguinte, da ordem de trabalhos. Apreciação, ponto 8, apreciação da proposta de realização do relatório e audições sobre a reforma da PAC e perspectivas financeiras após 2013 do PSD. Este requerimento foi já distribuído aos seus deputados. Eu queria perguntar se alguns dos seus deputados veem inconveniente que neste ponto se junte este requerimento que o Bloco de Esquerda enviou ainda hoje sobre a constituição de um grupo de trabalho precisamente para... Exatamente, o trabalho sobre isso, sobre os incêndios. Vamos só apreciar então esta proposta de relatório e audições do PSD sobre a PAC. Sr. Deputado, não sei quem é que subscreveu. Sr. Deputado Pedro Lins. Sr. Deputado Luís Capolas do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo deste nosso requerimento é apenas colocar na hora do dia, portanto, uma discussão que eu que é essencial daqui para a frente, da política agrícola comum, das informações dos órgãos e do tempo da Comissão Nacional, sendo que, em verdade, o município de Comissão nós desejaríamos, tanto quanto possível, consensual, relativamente àquilo que seriam as principais orientações da política e da presidência. Este nosso desejo de consensualização é meramente circunstância. Nós consideramos que a liquidez da situação bancária portuguesa impõe cada vez mais que façamos um esforço suplementar para que haja finalmente alguma estabilidade nas regras que gerem o crédito, porque nós sabemos, portanto, que a incerteza é que mais certo nós temos no futuro, mas é bom também, portanto, para algumas crises nessa incerteza, já temos a certeza para o PAC, portanto, nós entendemos que é fundamental, portanto, que, pelo menos ao nível nacional, haja uma orientação minimamente estável,
que não esteja ao sabor, tanto de sucessivas mudanças de governo, ou mesmo de ministro dentro de cada governo, tanto que o que se passou nos últimos anos, portanto, é bem eloquente a este respeito. Portanto, nós desejaríamos, portanto, naquilo que é a definição clara dos objetivos para a nossa agricultura, fosse objeto de um debate nesta comissão, ouvindo naturalmente as organizações agrícolas, ouvindo eventualmente especialistas que nós entendemos, portanto, trazer, portanto, até nós, para que procuremos encontrar aqui um denominador comum que permita ou contribua para a definição de uma política agrícola nacional estável, observando as regras, naturalmente, da política agrícola comum, respeitando a diversidade daquilo que é a agricultura, portanto, no país, de região para região, que nós temos podido apreciar, mas queria também, portanto, aos agricultores, agentes económicos como são, a estabilidade, portanto, que é indispensável para que nós possamos sair da situação em que nos encontramos. Eu faço notar que, há pouco mais de 20 anos, nós deixámos de produzir cerca de 70% do que consumíamos para hoje importarmos cerca de 70% daquilo que consumimos. Portanto, é uma inflexão dramática. Eu penso que há uma coisa, portanto, tem estado aqui mal, não apenas, portanto, em termos de condições climatéricas, não em termos de instabilidade de regras da política agrícola comum, não apenas em termos de desligamento de produção, mas também eu penso que pesa neste balanço a instabilidade das próprias regras internas, isso vê-se, portanto, cada vez que há um quadro comunitário de apoio, há novas medidas, há novas regras, há novos objetivos, e eu penso que nós pensamos que não há setor económico que possa resistir a tanta instabilidade. Portanto, o nosso sentido do requerimento é exatamente este, pôr na ordem de dia esta questão e procurar com um amplo debate, com tempo, nesta comissão, que possamos contribuir, naturalmente, juntamente com o Governo, com o Ministro da Agricultura, para a definição de linhas mestras de orientação da política agrícola que sejam estáveis. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Capolas. Eu gostava de perguntar, Sr. Deputado, se, partindo dos pressupostos que acaba de referir, se identifica este requerimento do PSD no âmbito da audição que nós, em princípio, faremos da Comissão no âmbito deste debate da PAC, que vimos para dia 21 de junho, se acha que é possível incluir esses objetivos que acabou de referir nesta audição? Muito bem, pronto. Exato. Claro, claro, claro. 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 Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados pretende? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, naturalmente o grupo parlamentar do Partido Socialista associa-se a este requerimento do PSD e, portanto, aprovaremos a proposta do PSD. Esta é uma das matérias que nos preocupa, na linha daquilo que foi exposto pelo Sr. Deputado Luís Capola, isto é, a questão da estabilidade e da previsibilidade em matéria da política agrícola comum são duas questões que para nós também são caras. Sabemos que a reforma que aí vem é uma reforma que deve merecer uma atenção não apenas do setor agrícola português, mas de toda a sociedade portuguesa, porque vêm aí alterações profundas na política agrícola e, naturalmente, nós temos até junho um tempo para discutir no quadro daquilo que é a discussão pública aberta pela Comissão, ainda há um longo percurso a percorrer, de 2 anos até 2012, mas de qualquer maneira, parece-me que no quadro daquilo que é o plano de prioridades que nós temos na nossa Comissão, a proposta do PSD se enquadra perfeitamente e, portanto, nós votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também para dizer que nos associamos a esta iniciativa do PSD. Pensamos que a reflexão sobre um tema tão importante como é a questão da PAC, que vai ter alterações significativas depois de 2013, nomeadamente nos recursos financeiros disponíveis para os Estados-membros, e que irá ter, concretamente em Portugal, um impacto muito significativo. E nós temos que começar em conjunto, tentar encontrar algumas soluções, tentar prever também aquilo que irá ser a agricultura em Portugal de 2013. E tentar, dentro daquilo que nos será possível em termos de negociação, defender a especificidade da agricultura portuguesa, a especificidade da pesca portuguesa e, junto dos parceiros europeus, dentro dessa diminuição dos recursos, fazer com que este país periférico não sofra demasiado com essa nova PAC, com essa política agrícola comum, que com certeza vai trazer graves prejuízos para a agricultura portuguesa, e nós temos que tentar encontrar os maiores e os melhores mecanismos para tentar evitar, dentro daquilo que será possível, o impacto que essa reforma trará depois de 2013.
Muito obrigado, Sr. Dr. Altino Bessa. Não tenho mais nenhuma inscrição, portanto acho que podemos... Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Era só para dizer que estou de acordo com a proposta.
Muito obrigado. Íamos passar então à votação, partindo desta ideia de que, em princípio, esta proposta será executada pela audição de dia 21 de junho, portanto que se enquadra nos objetivos que estão aqui previstos. Em relação ao relator, o relator da audição sobre o Livro Verde das Pescas foi indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Talvez este seja indicado pelo grupo parlamentar do PS, é uma sugestão que faço, se estiverem de acordo. O Sr. Deputado Miguel Freitas depois indicará algum dos senhores deputados para fazer o relatório sobre então a audição da PAC, e entretanto vamos começar a preparar o programa dessa audição. Desde já, se tiverem sugestões, podem começar a enviar. Muito bem, os senhores deputados estão com... Diga, Sr. Deputado Luís Capoulos.
Sendo que, portanto, o nosso crime não se esgota, portanto, nessa iniciativa, portanto... O processo vai ser um processo que se vai arrastar um tempo, portanto, e o que nós desejaríamos, portanto, era que houvesse um trabalho permanente, tínhamos um acompanhamento permanente por este processo.
Claro, isto refirma aquele ponto que aqui propõe, que é até a final de junho ser realizada uma audição. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, na mesma linha, dar-me conta que uma das razões que nos levou a sugerir a intervenção do relator desde já era para evitarmos a desconsciência do tratado da PAC.
Acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo da construção europeia e, nomeadamente, através da nossa Comissão. O Governo elaborou e tomou a iniciativa de remeter à Assembleia da República o relatório que se intitula Participação de Portugal na União Europeia 2009, relatório esse que
baixou à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus e, portanto, caberá à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus dar o devido encaminhamento. Entretanto, a Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus solicitou à Comissão da Agricultura um parecer sobre o relatório, nomeadamente atentas às competências desta Comissão. Eu queria investigar a cumprir um formalismo, aliás, penso que é mais um pró-forma, porque, digamos que é uma redundância, fazer um relatório, é assim uma coisa um bocado assim, mas parece que cumprir um formalismo legal e, portanto, nós, no desempenho da função que nos foi confiada, tentamos, com base no relatório do Governo, elaborar um relatório da Comissão da Agricultura, focando-as nos aspectos que no relatório do Governo se referem à agricultura e às pescas. Portanto, a única hipótese de fazer, dar um parecer sobre esse relatório é, digamos, resumir, pôr em evidência aquilo que, em cada um dos aspectos, no que respeita à política agrícola comum, saúde, exame de saúde da PAC, a crise no setor dos produtos lácteos, tudo aquilo que durante o ano de 2009 esteve em evidência no nosso processo de integração europeia e da política agrícola comum, também no que se diz respeito às pescas, também foi essa a nossa orientação, colocando em evidência também, sobretudo, aquilo que nos pareceu mais importante, que foi a preparação da reforma da política comum de pescas, nomeadamente a consulta pública sobre o Império das Pescas, e, portanto, a qual foi a posição que Portugal sustentou nessa discussão pública, e também outros aspectos que aqui estão referidos no relatório, e apenas depois elaboramos também em anexo, transcrevemos a transposição das diretivas europeias e a lista dos atos adotados. Reparam a transposição das diretivas europeias, estão referidas quais foram as diretivas e, digamos, o acolhimento da ordem jurídica interna através da sua publicação em decreto-lei e a respectiva publicação no Diário da República. Em conclusão, não podemos deixar de, em termos de opinião do relator, de referir aquilo que acabei de dizer no início e dizer que está conforme e que traduz realmente o que foi a participação portuguesa no ano de 2009 na União Europeia. Portanto, resta verificar a apreciação, as conclusões para a decisão e mais nada a acrescentar.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Ferreira. Algum dos senhores deputados quiser intervir? Sr. Deputado Luís Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, queria saudar o trabalho feito pelo deputado Luís Ferreira, que parece-me sendo um trabalho inglório, tem que ser feito. E, portanto, naturalmente, saudá-lo e dizer que da parte do PC não há qualquer dúvida em acompanhar este parecer. Eu gostava só de deixar duas notas muito, muito simples, porque me parece que não correspondem bem à realidade que tem a ver com o setor das pescas. Uma é quando se refere na conservação e gestão dos recursos de pesca, refere-se ao aumento de espécies das cotas, página 12. Na página 12, na conservação e gestão dos recursos de pesca, refere-se ao aumento de cotas referentes a espécies de grande valor comercial, como a pescada, o bacalhau e o atum. Os dados que eu tenho disponíveis, houve diminuição da cota de atum. E, portanto, essa é uma dúvida que eu tenho e que gostaria que, vá para a dúvida, depois pudesse confirmar, independentemente de ficar já o nosso voto favorável ao formatório. Outra questão que se articula com esta, na questão das cotas de bacalhau nas áreas norueguesas e depois chegou a possibilidade de pesca em águas de países terceiros, na página 14. Sim, diz que o nosso país foi ainda impedido de pescar a sua cota. Não foi bem a sua cota, foi parte da sua cota, com só 531 toneladas. E que, portanto, eu acho que devia haver aqui uma referência, porque houve posições fortes, quer do governo português, quer da própria comunidade, da Comissão Europeia, junto das autoridades norueguesas, e, portanto, eu acho que o sublinhar dessa posição do governo português e da Comissão Europeia, sem qualquer espécie de resposta, sem qualquer espécie de consideração, parte das autoridades norueguesas, que de forma unilateral, no dia 1 de setembro, impediram a continuação da pesca numa zona que não é deles, mas que desde o Tratado de Paris de 1920 tem a legitimidade a conservar, mereceria talvez aqui uma pequena nota, sendo certo que são casos de questões de pormenor que não deixam de esfondar o elogio sincero feito no início da minha intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Ferreira.
se não houver mais nenhuma indicação, nenhuma intervenção, o Sr. Deputado, o Sr. certamente irá ter em conta estas questões que
estão referidas. Sr. Presidente, vamos, vou rever e ter em conta exatamente o que eu considero pertinentes as questões levantadas.
Como tivemos em 2008 11.914 toneladas e em 2009 11.435, portanto, menos cerca de 500 toneladas de total.
Sr. Presidente, eu vou rever no relatório, no texto do relatório do Governo, a ver o que lá está, para ver se efetivamente também não há lapso da parte do relatório do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então à votação. Srs. Deputados, que. De acordo com o nosso regimento, votamos as conclusões. As conclusões do. Tudo bem? Muito obrigado. Os deputados que votam contra, levantam o braço. Que se abstêm. Foi aprovado com uma abstenção. O Sr. Deputado Cristiano Lopes. Passar agora ao 10º ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação de um requerimento do PCP solicitando uma audição com os membros do Governo com tutela sobre programas de defesa da floresta contra os incêndios. Era aqui então que cabia a pergunta se os seus deputados viam a possibilidade de integrar neste ponto o requerimento que o Bloco de Esquerda fez sobre a constituição de um grupo de trabalho para os incêndios. Neste ponto, para discutir em conjunto. Sr. Deputado Paulo Matos Santos.
Muito obrigado.
Pessoalmente não vejo impedimento nenhum, é só, digamos, o precedente. Porque, não permitirmos isso, amanhã não temos condições de recusar ao Paulo Matos Santos do PS, nem
não é os outros grupos parlamentares.
Mas tem mais de 100 euros.
Então. Muito bem, sendo assim, portanto, fica para a próxima reunião e passaríamos então à discussão do requerimento do PCP e dar a palavra ao Sr. Deputado dos Estados.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não precisava de menos de 30 segundos. Só dizer isto, isso não é tanto um requerimento como uma lembrança à Comissão, julgo que é concretizar aquilo que temos feito. Que é adequado fazer nesta altura relativamente a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís de Lopes. Sr. Deputado. Agora assistimos.
Presidente, é só para dizer que, de facto, vemos com bons olhos a entrada deste requerimento do PCP. O Governo tem estado já a apresentar os seus dispositivos a nível distrital. Penso, portanto, que estão reunidas todas as condições para que os diversos ministérios que têm algo a ver com a defesa da floresta contra incêndios, tenham montado a estratégia necessária para, em época, verão, digamos assim, e fundamentalmente no que diz respeito a esta mesma defesa da floresta contra incêndios. Portanto, eu penso que é oportuno, neste mês já de maio, que se proceda às audições necessárias para podermos nós ter uma ideia e nos serem apresentados os elementos os respectivos responsáveis de cada Ministério sobre cada uma das práticas que vão dar efeito durante o ano 2010. Por isso, iremos votar por programa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes. Mais algum deputado, Sr. Deputado Altino, peça a presidência.
É só para dizer, Sr. Presidente, também iremos votar favoravelmente. Parece-nos pertinente que aproximando-se a época dos incêndios florestais, que o Governo venha a esta Comissão dar explicações sobre aquilo que está a fazer, os mecanismos e os meios que estão no terreno, e para que a Comissão efetivamente acompanhe esse trabalho, que é essa também a nossa função, e não tenho mais nada a acrescentar, apenas que estamos de acordo com esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Deputado António Carvalho, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também votaremos favoravelmente este requerimento, porque entendemos pertinente ouvir os diferentes ministérios e entendemos que o combate ao os incêndios não se fazem só, não se devem fazer só durante o verão, devem-se fazer durante o ano todo. Há prevenção a fazer, se calhar, utilizando mais recursos humanos na limpeza da floresta e menos dinheiro na contratação de aviões, talvez tenhamos uma política mais eficaz no combate aos incêndios. Também não haverá muito mais a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cabeleira. Não havendo mais ninguém inscrito, eu gostaria apenas de lembrar os Srs. Deputados que o Sr. Ministro da Administração Interna já homologou a Diretiva Operacional Nacional número 2, passado dia 5 de janeiro, expõe toda a arquitetura do esquema de defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, talvez fosse bom os deputados, quando tivessem a oportunidade, de lerem e de se aperceberem, de facto, do que está definido pelas autoridades competentes nesta matéria. Dizendo que, de facto, a Assembleia da República, e normalmente compete a esta comissão, anteriormente a sua comissão, trabalhar nesta área, compete à Assembleia da República, dentro do sistema político, portanto, participar também nesse esquema de defesa da floresta contra os incêndios. A fase Bravo, portanto, começa já dia 1 de junho, e portanto parece pertinente que, de facto, de acordo com o requerimento do PCP, se proceder a estas audiências rapidamente. E, portanto, dando cumprimento, então, ao que o PCP requer, que eu vou ler, é a audição dos membros do Governo, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, do Ministério da Administração Interna, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, com tutela sobre programas de defesa das florestas contra os incêndios. Este é o objetivo do requerimento do PCP. Ponho à votação. Os deputados estão contra. Querem intervir em resultado. Sim, senhor.
Sr. Presidente, além do caráter de urgência que julgo importante, evidentemente nós gostaríamos, troquei impressões com o deputado José Lopes, que fosse uma audiência conjunta dos três ministérios, é isso que faz sentido. O tempo é curto e, portanto, quanto mais depressa, melhor. Isto é, que avaliando o nosso calendário, portanto, até conseguíamos arranjar uma data extraordinária relativamente àquilo que
eu gostava era que os senhores já estivessem em conta, de facto, o calendário apertado que temos. Possivelmente terá que ser um dia de manhã de plenário, ou desse género, a começar muito cedo. Vamos oficiar já ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Esperemos que o Sr. Ministro despache rapidamente este pedido. Portanto, ia pôr à votação. Os deputados votam contra. Que se abstém. Foi aprovado na minha data. Regressamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do relatório sobre a petição número 535-10, 4ª sessão, e estava o Sr. Deputado Paulo Batista Santos no exercício da palavra, certamente que irá retomá-la.
Presumo que nós não tínhamos o gosto de ter a presença do Sr. Deputado Vator, não é? Ah, muito bem. Bom, seja como for, já tenho aqui de facto a versão retificada do relatório, mesmo não tendo o gosto, digamos, de dar essas impressões que o Sr. Deputado Relator, há aqui três ou quatro notas que muito breves. Portanto, dar conta que de facto havia aqui matéria de alguma dúvida e de alguma afirmação perentória do Sr. Deputado Relator, o parlamentar do PSD. Portanto, ela está agora na parte da opinião do relator e, portanto, tudo bem. Há aqui um reservo dos ortográficos que presumo que sejam retificados pelos serviços. E dar conta que o outro senhor deputado relator não mencionou o que eu acho que também devia ter feito, mas pronto, não fez. Entretanto, o decreto 324 de 2006, por iniciativa do governo, não faz só coisas más, mas por iniciativa do governo, recebeu uma melhoria que remete para os chamados planos de ordenamento, ou seja, essas instituições podem ser minimizadas desde que no município existe um plano de ordenamento onde sejam claramente identificadas aquilo que são as zonas urbanas e a dispersão urbana, e que alguns terrenos, nessas circunstâncias, é possível edificar, desde
facto consta desse chamado plano principal. Não está aqui mencionado, de toda maneira, as conclusões finais do parecer parecem a nossa concordância nos tempos.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Alguns dos deputados que anunciaram sobre esta matéria. Iamos passar então à votação. Talvez fosse bom ler a parte resolutiva final, não se importa, Sr. Deputado. É que todos nós estávamos entusiasmados com o relato do Sr. Deputado. Mas diz o seguinte: considerando os tempos atos acima aludidos, deverão ser realizados os seguintes atos. Nos tempos dispostos na linha B e D do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito à Petição, deverá a petição em causa ser remetida ao Governo, por se mostrar que será, em sede de eventual alteração do regime jurídico existente, que esta percentual deve ter sido em conta, devendo ser dado conhecimento à pressionária do teor do texto relatório. Nos termos do número 8 do artigo 17, o relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Isto é aquilo que iremos votar. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Iremos passar então à votação. Os Srs. Deputados votam contra, se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Regressamos então à ordem de trabalhos. Em relação ao expediente, ele tem sido distribuído via e-mail. Sr. Deputado Luís Freire.
Era só para confirmar o convite do Sr. Ministro para acompanhar uma visita que fez ao Minho nesta segunda-feira. Mas então eu queria saudar o deputado Jorge Fábio, que teve na realidade, não está aqui, mas fica a saudação que com certeza o Sr. Deputado Lúcio Ferreira levará, porque ele na realidade conseguiu saber dessa visita, acompanhar o Sr. Ministro na resolução de um problema, que é o problema da pesca do Machão, e com mais uma autorização extraordinária que foi dada para continuar esse regime até ao final do presente ano. Portanto, era só associar-me à sua presença, sendo certo que o fim de semana não foi bom em termos de inestabilidade rodoviária, mas também não foi bom para a pesca, que teve mais uma vez um acidente a registrar, e acho que a Comissão se deve associar do ponto de vista da solidariedade com as famílias afetadas. E também há uma boa lembrança, o Sr. Ministro, quando aqui esteve, disse que é importante, quando chegar o inverno, que as coisas estejam solucionadas, e também é só para lembrar que há acidentes fora do inverno.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Freire. Sr. Deputado Luís Ferreira.
Sr. Presidente, a propósito da intervenção do Sr. Deputado Luís Ferreira, não tendo procuração do Sr. Deputado Franco, mas transmitir-lhe-ei, primeiramente, da amizade pessoal, é evidente que, quanto à questão do acidente do mar, eu também quero aqui deixar-lhe os meus pêsames, porque acho que continuamos a ser flagelados por acidentes que acontecem sobretudo na pesca artesanal, e nesse particular, infelizmente, a minha cidade, Vila do Conde, é um mártir, e eu estive presente no funeral das vítimas e vejo o quanto aquela gente sofre. Mas não posso deixar de referir aquilo que já referi aqui quando da audição ao Sr. Ministro a propósito da segurança do mar, na sequência da vinda cá do Sr. Festas, que efetivamente há uma vertente muito importante que continua a ser descurada. E nisto, com a responsabilidade de saber o que estou a dizer. Isto é, nós não podemos pensar apenas na parte do salvamento, na parte da busca e salvamento e dos meios que existem. É preciso, sobretudo, ter uma política proativa e creio que há, só que muitas vezes não é respeitado, no sentido da prevenção, da sensibilização. Porque este acidente é um acidente que estava à espera de ser acontecido. Porque o local que nós conhecemos, que é um local luxuoso, a 500 metros da praia, mas pronto, é um viveiro de peixe, e os pescadores arriscam o mar agitado. Não é às vezes uma questão de necessidade, para o não tem meios de convivência e querem ir para o mar. É também uma questão de às vezes, de quererem realizar mais dinheiro, de quererem, eu diria, de ganância, digamos que às vezes, ou facilitar, e depois não usam os tais poderes. Porque quando se fala, e tenta-se às vezes confundir, o Sr. Festa, nesse aspecto, está a fazer esse papel, que é tentar confundir, isto é, aquilo que o Sr. Festa diz que é impossível usar, são aqueles poderes que ele aqui trouxe, disse, mas aquilo que o Ministério aqui apontou que seria obrigatório a partir do próximo inverno, são os poderes insuficientes. insufláveis, que só se enchem de ar quando têm contacto com a água. Portanto, enquanto andam diversos pescadores, são perfeitamente adaptáveis à sua atividade diária. Agora, os sedentários, como têm aquele projeto dos fatos, das calças com a beleza, claro que está muito preocupado com a outra vertente que o Ministério se propõe subsidiar a 60% do centro individual e a 90% do centro coletivo. E a nossa está aqui sobre o seu voto. Para dizer, percebendo que o PCP apresentou agora um requerimento em serviço com essa discriminação. Eu acho que fica mal ao PCP, porque o PCP deve defender um coletivo. E é evidente que é muito mais fácil, fica muito mais barato comprar, com a associação comprar 100, 200, 300 coletes, do que um indivíduo comprar, que consegue melhores preços. Por isso é que o governo subsidiar a fundo perdido 90%, sendo em compra coletiva. Mas isto é uma parte. O que é importante focalizarmos é que estes acidentes acontecem, muitos deles, e já vamos em 13 motos só neste inverno, desde o para cá, a maior parte são por descuido, por falta de prevenção e mesmo nessa estrada rodoviária, se não houver prevenção, não há acidente, não há prevenção, não há, digamos, medidas que a posterior possam resolver a questão. É preciso resolver antes, prevenindo e sensibilizando. É isso. Com as condolências todas que nos fazem, mas essa parte de
muito obrigado, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. Eu acho que toda a comissão se junta às condolências, às vítimas, às famílias das vítimas. Eu acho que este somar de vítimas do mar só nos deve servir para aprofundar a nossa reflexão sobre o assunto e possivelmente da próxima vinda do Sr. Ministro da Comissão voltarmos a tratar a questão, porque independentemente das causas já há uma situação dramática de facto este ano temos o maior número de vítimas do mar que há uma situação está distante. Portanto, isto vai ter uma matéria grave. E queria confirmar, de facto, que a Comissão não recebeu nenhum convite do Sr. Ministro para acompanhar a visita que fez durante este fim de semana. Muito bem, vamos passar então ao ponto final de outros assuntos. Queria apenas referir que, em relação aos outros assuntos, nós temos que fazer a nomeação relatores para acompanhar propostas de decisão do Conselho da União Europeia e que temos, só para os deputados verem, recebemos assim quantidades absolutamente fantásticas de escrutínio, por isso parecer, sobre estas matérias. Eu, do que tivemos a estudar, a maior parte delas são em relação a matérias que não dizem diretamente, pelo menos não tem grande proximidade com os interesses de Portugal, nomeadamente o comércio de bananas, são vários, e matérias relativas, sim, mas não tem. Por exemplo, o Acordo de Genebra, só para vos dar um exemplo, o Acordo de Genebra sobre o comércio de bananas entre a União Europeia e o Brasil, a Colômbia, a Costa Rica, o Equador e a Guatemala, as Honduras, o México, a Nicarágua, etc, etc, etc. Portanto, não parece que tenha muita relação. E, portanto, há uma questão que é inquestionável, quer dizer, nós temos que fazer opções, por isso é impossível estarmos a comprometer a Comissão com pareceres sobre estas matérias todas. Outros pedidos de parecer prendem-se com matérias de pesca, mas relativas ao Pacífico, eu sugeria que nós acompanhássemos duas iniciativas. Uma que é relativa à Convenção sobre a Futura Cooperação Multilateral nas Pescarias do Noroeste do Atlântico. Eu pedi ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, coordenador do Grupo de Trabalho, que referisse de facto a necessidade ou a utilidade de podermos acompanhar esta matéria. Portanto, sobre esta cooperação multilateral. Um outro, que é sobre o Livro Verde relativo à proteção das florestas e informação florestal na União Europeia. Preparar as florestas para as alterações climáticas. mas parece-me que este tem interesse ao país e, portanto, sugeria também que houvesse a nomeação do ator para acompanhar esta matéria. Logo após o parecer do Sr. Deputado Luís Moreno, comunicaríamos aos corredores deputados para indicar quanto estas sugestões, ou para uma delas, se o Sr. Deputado entendesse não era necessário nesta primeira relativa às pescas. Mas há uma questão que os Srs. Deputados queiram, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Naturalmente, entusiasmado com o espírito europeu, grande participação no nosso Parlamento dos Estados Europeus, queria associar-me também à importância do Presidente da Comissão Europeia, mas de resto, parece que está suficiente, se matérias suficientemente relevantes e com impactos que têm a ver com a nossa floresta, com a organização do nosso espaço no Estado. Assumindo que não vai ser uma coisa pacífica, acho que devemos, pelo menos, olhar aqui agradecer ao nosso contributo sobre o âmbito do parecer da PCP, política de pescas, que isso foi bastante já. Não sei se foi circulado, se não foi, mas parece que é francamente elogioso.
Se me permitir dar um esclarecimento sobre isso, formalmente a Comissão já não recebeu,
mas não recebeu,
porque nós temos que receber isso através do PAR. A informação, isso chegou-se através da antena que o Governo tem em Bruxelas, da Assembleia da República, e portanto. Só o temos informalmente, e só por isso é que eu não o referi na
mesa formalmente entregue, não posso dizer se quisesse referir.
Foi distribuído aos seus deputados, não incluir na ordem de trabalhos, porque ainda não recebemos formalmente através do Sr. Presidente da Assembleia.
Mas isso não impede, não deixe o Sr. ajudar-se, que eu acho que, à semelhança de outras matérias europeias, e típico do nosso Parlamento, vendo o registro da participação dos outros Parlamentos, nem todos tiveram. Da dimensão e da qualidade da participação do processo de solução, a nossa, o nível da nossa reflexão. Eu acho que isso é significativo, mas com o prestígio da nossa Assembleia Pública, também do trabalho do Sr. Deputado Batora da Soleira, e que teve contributos de todos os deputados.
Obrigado. Não havendo nada a tratar, dava por encerrada a reunião. Até uma próxima reunião.